criação do Fundo dos Direitos da Mulher,
capacitação para gestores e fiscais de contratos,
homenagens a personalidades que contribuem com o desenvolvimento da cidade de Osasco.
Esses são os destaques do Nós, o podcast que repercute tudo o que aconteceu no Legislativo Osasquense.
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Maurício Viel e aqui comigo é também jornalista Daniele Simões. Olá, Dani!
Olá, Maurício. Oi, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. A gente inicia agora o episódio 12 da sexta temporada com os fatos que marcaram a semana de 22 a 26 de abril de 2024.
Maravilha! Para começar, a gente traz o resumo das duas sessões ordinárias que aconteceram na semana. O saldo foi de 10 moções e 6 projetos aprovados.
É isso aí, Maurício. A sessão de terça-feira trouxe mudanças na composição das bancadas, com o retorno do vereador Ribamar Silva e a saída do suplente Laércio Mendonça.
Pois é, Dani, o Ribamar recebeu as boas-vindas dos colegas vereadores e falou sobre a alegria de estar de volta ao plenário Tiradentes. Vamos ouvi-lo.
Estou muito feliz, essa casa aqui, só tenho recordações boas, eu só tenho gratidão à Casa de Lei e à Câmara Municipal de Osasco, que todas as decisões que passam e determinam o prefeito Rogério Lins, passa pela essa casa ao comando do nosso presidente Carmônio, que merece todo o meu respeito, todo o meu carinho, toda a minha gratidão.
E agora, falando dos projetos aprovados, a gente traz como destaque uma proposta do Executivo. O texto cria o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, com ênfase na implementação de políticas públicas de proteção às mulheres.
Pois é, Dani, a iniciativa vai permitir ações mais intensas de combate ao feminicídio e à violência doméstica, conforme explica o líder do governo na casa, o vereador Délbio Teruel.
O objetivo desse fundo é gerenciar recursos para implantação e implementação de programas, projetos, serviços e ações, todos eles voltados às políticas públicas para as mulheres. Notadamente, o combate contra o feminicídio, o combate contra a violência doméstica e a promoção da autonomia da mulher.
É isso aí, uma proposta fundamental para as mulheres da cidade, que deve voltar ao plenário na próxima terça-feira, dia 30, para a votação em segundo turno.
Lembrando que a lista de todos os projetos aprovados na semana está disponível no nosso site. Acesse lá e confira. O endereço é osasco.sp.leg.br. O desenvolvimento da cidade passa pela Câmara de Osasco. E agora a gente muda de assunto e fala de homenagens aqui no Nós.
É isso aí, Mal. A gente traz o resumo das três sessões solenes que marcaram a última semana.
Pois é, pessoal. A primeira aconteceu na tarde da quarta-feira, dia 24, no Salão Social da Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição. A sessão solene homenageou com um cartão de prata a dona Sebastiana Alves de Campos, que completou 100 anos de idade.
Sim, foi o centenário da Dona Sebastiana, popular liderança e uma das fundadoras da Associação Comunitária de Idosos do município de Osasco, a ACIMO.
O vereador Délbio Teruel, proponente da homenagem, falou da alegria de poder homenagear a Dona Sebastiana com cartão de prata. Ele também enfatizou o trabalho da ACIMO.
Hoje a gente fica muito feliz em poder homenagear a Dona Sebastiana. São 100 anos de vida, né? Mais do que existe a nossa cidade de Osasco. É uma guerreira, uma mulher batalhadora, é uma das fundadoras da ACIMO, é uma dessas mulheres que carrega com ela muita gente, muitas pessoas que têm esperanças de vida, de dias melhores.
E agora a gente ouve as palavras de alegria e gratidão da Dona Sebastiana. Acompanhe.
Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu estou sentindo muito feliz, muito feliz. E estar com vocês aqui, muito feliz, muito alegre.
Também na quarta-feira, dia 24, a Câmara promoveu outra sessão solene, agora no Plenário Tiradentes, para a entrega da medalha Antônio Raposo Tavares e do diploma Cidade de Osasco a um grande nome do esporte, o ex-jogador de futsal da Eternit Osasco, Luiz Antônio Anéas.
É isso aí, Mau. O Luizinho, como é conhecido, tem mais de 30 anos de dedicação ao esporte osasquense e teve o nome indicado pelo vereador Ralph Silva. Vamos ouvir o parlamentar.
Se você fala do esporte da nossa cidade, você vai falar do Luizinho, vai falar do Tadeu, vai falar de toda a família, porque realmente eles fizeram e fazem a diferença aqui na nossa cidade. Reconhecer todo esse trabalho, todo esse legado que o Luizinho tem e deixa aqui pela cidade de Osasco, né, e vai construir muito mais ainda, tenho certeza. Realmente, para mim, é um motivo de grande felicidade.
E agora a gente acompanha a participação emocionada do Luizinho.
Não foi tão simples, a voz da gente embarga mesmo. Eu tenho a minha carreira, nasci em Osasco, fiz em Osasco, trouxe grandes parcerias e eu conquistei isso aí tudo aqui em Osasco. Graças a Deus eu consegui, com os ensinamentos que eu tive dos professores que eu tive também, ser um professor, me especializar e conseguir treinar os feras, né?
E na noite da sexta-feira, 26 de abril, a Câmara rendeu homenagens a duas igrejas evangélicas aqui da cidade.
A Igreja Batista Ministério Peniel, que fica na Vila Airosa, e a Igreja Pentecostal Última Hora, do Jardim Cipava, receberam placa comemorativa pelo trabalho promovido nas áreas social e de evangelização.
A proponente da homenagem, vereadora e pastora Cristiane Selegato, falou sobre como foi bom reconhecer o trabalho das duas igrejas. Vamos ouvi-la.
Eu acho que nós temos que honrar pastores, líderes religiosos que fazem tanto pela nossa cidade. A igreja, vou falar no caso da igreja evangélica, as igrejas de modo geral, elas fazem um trabalho social e isso tem que ser valorizado. E além desse trabalho social, nós cuidamos de vidas. Então nós pudemos ver hoje aqui testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas, restauradas. E isso não tem preço.
Em nome da Igreja Peniel, o pastor Sérgio Ricardo Barros Silva agradeceu a homenagem.
Muito gratificante, é uma alegria muito grande mesmo poder participar desse momento aqui na Câmara e também homenageando e reconhecendo o trabalho da igreja, de cada irmão que está conosco, ombreando nesse trabalho, ajudando e cuidando de pessoas.
O pastor presidente da Igreja Última Hora, Ângelo Roncada, falou do reconhecimento do Legislativo à obra da igreja. Acompanhe.
É a primeira vez que Deus prepara para nós, sabe? Depois de 33 anos que nós estamos aqui, eu sou osasquense há 71 anos, entendeu? Nós arrecadamos cesta básica para ajudar as famílias. E o espiritual é joelho no chão e deixar o Espírito Santo trabalhar, né?
Vamos lá, Deni. Chegamos ao último assunto do episódio de hoje, que é a capacitação que a Câmara de Osasco promoveu aos servidores que atuam como gestores e fiscais dos contratos de prestação de serviços e fornecimento de materiais e equipamentos.
Isso mesmo, Mau. Foi um curso muito legal, com informações importantíssimas sobre a nova lei de licitações e contratos, que garante uma gestão mais assertiva e transparente da Casa de Leis, tendo como consequência a melhoria dos serviços prestados ao cidadão.
Sim, Deni, cerca de 70 pessoas participaram da capacitação, ministrada pelo consultor especialista em licitações e contratos e servidor de carreira da Câmara de Belo Horizonte, Pedro Paulo Martins da Fonseca.
O Dr. Pedro Paulo passou informações valiosas aos servidores que vão ajudar a aprimorar ainda mais o trabalho de fiscalização e gestão dos contratos. Vamos ouvir o que ele disse.
Estamos fazendo treinamento dos nossos gestores e fiscais de contratos por conta das responsabilidades que essa tarefa possui, dando maior segurança jurídica a todos os envolvidos.
É isso aí, pessoal. O nosso podcast termina aqui.
Siga a gente nas redes sociais e fique bem informado sobre os últimos acontecimentos do Poder Legislativo. O desenvolvimento da cidade passa pela Câmara de Osasco.
Esta é uma produção da Central de Jornalismo da Câmara de Osasco, com apresentação de Denis Simões e Maurício Viel. A direção-geral é do jornalista Leonardo Abrantes.
Obrigada pela companhia, pessoal, e até o próximo programa.